nós verificamos que o clamor social da população é pelo desejo de que tenha um incremento, um incentivo, um apoio do poder público municipal em relação ao transporte coletivo. Uma das maneiras que nós verificamos aqui é o subsídio na passagem. Também em relação à planilha de custos, nós identificamos que nós tínhamos algumas dúvidas, né? E foram muito esclarecedores os posicionamentos aqui das especialistas. Nós encontramos em duas contas uma discrepância em relação à questão de funcionários contratados e o custo que é lançado na planilha. E isso decorre de um fator de utilização de mão de obra que é permitido, que a cada X ou número de horas extras que os motoristas fazem, a empresa concessionária pode lançar como um funcionário contratado. Um outro dado interessante também que nós identificamos, uma vez que 50% dos custos são relacionados à mão de obra e também mais 25% relacionados a derivados de petróleo, no caso o diesel, o pneu e os lubrificantes. Nós identificamos também que não se leva em consideração o preço médio, porque quando da licitação a empresa assumiu um patamar de lançamento desse custo, ofereceu um preço menor para os seus concorrentes. E esse preço médio de cada item que compõe a planilha, ele é ajustado anualmente pelos índices. Então, nós temos que analisar aí que existe uma questão complexa para análise desses itens da planilha e nós estamos verificando agora a possibilidade até de rever aí metodologia de composição da tarifa. Então, nós queremos analisar também esse período retroativo para entendermos como que foi analisado essa composição de custo do período de 2001 a 2011.
Como que funcionaria esse subsídio do município?
Curitiba, por exemplo, nós temos uma realidade de uma tarifa que tem um preço real de R$ 2,99, mas, no entanto, o usuário paga R$ 2,70. A cidade também de São José do Rio Preto tem um exemplo também interessante, em que o custo real dela é de R$ 2,54, no entanto, o usuário paga R$ 2,00. Então, nós verificamos que existe até o contra-incentivo para o uso no cartão também, nessa cidade, de R$ 1,95. Centavos, né? Então nós verificamos que com isso, dados mostraram que houve um aumento do uso do transporte coletivo que redundou num ciclo vicioso positivo que favoreceu inclusive agora que as prefeituras das cidades possam pensar inclusive, principalmente no caso de São José do Rio Preto, em diminuir aí o subsídio da tarifa.
E qual foi a conclusão que a CPI chegou em relação aos depoimentos dos engenheiros?
Em primeiro lugar, a conclusão que nós chegamos é que Maringá carece de investimentos em termos de mobilidade urbana. Maringá vai ter que enfrentar esse debate de faixa exclusiva ou corredores exclusivos com plataformas, né, com mini terminais regionais. E haverá necessidade de Maringá, num curto espaço de tempo, enfrentar esse debate se nós queremos privilegiar o transporte coletivo. O transporte coletivo em Maringá precisa, em primeiro lugar, de melhor fluidez, né, para que os usuários tenham um tempo curto entre o deslocamento do bairro até o centro ou seu itinerário, e também nós precisamos também enfrentar a questão do subsídio na tarifa. Se nós queremos realmente fazer uma redução para que o usuário deixe o veículo em casa e utilize-se do transporte coletivo, é preciso romper essa dificuldade de discrepância em termos de valores, né, porque acaba a questão financeira acaba pesando muito. Hoje é mais vantajoso para o trabalhador vender o seu vale transporte e se utilizar de uma motocicleta, né, ou até mesmo um veículo, que ficará muito mais barato do que pagar a tarifa de transporte coletivo.
E qual o próximo passo da comissão? Tem alguma coisa já agendada para a próxima reunião?
Na próxima segunda-feira, damos prosseguimento às oitivas das pessoas arroladas, né, convocadas. Ouviremos aqui o representante da empresa, o diretor da empresa, ouviremos também o responsável pela fiscalização do sistema de transporte coletivo em Maringá e também o secretário de transporte de Maringá.